9 horas mais 43 minutos, 9h43, aqui na programação do nosso Conexão. Você está nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós estamos recebendo aqui o presidente da CDL de Florianópolis, Lidomar Bison. Sempre atento, sempre carinhosamente atende aqui os nossos convites para falar um pouquinho sobre Floripa Sustentável, né, que irá discutir soluções para o desenvolvimento da capital. Presidente, mais uma vez, obrigado por nos atender. Tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e tentar levar um pouco mais de informação para toda a comunidade, para todas as pessoas, de forma voluntária, de forma a tentar ajudar no desenvolvimento da cidade e na maior harmonia de todos os cidadãos da cidade através do desenvolvimento.
O que é o Floripa Sustentável?
Floripa Sustentável é um movimento, uma associação, um fórum de discussão que reúne pessoas, empresas, entidades, pessoas da academia, né, da área de conhecimento, representantes de movimentos sociais, enfim, todos os que quiserem participar voluntariamente para uma discussão aberta, franca, com as cartas na mesa sobre o futuro de Florianópolis. Floripa Sustentável é um movimento que já tem um tempo de pensamento, de articulação, e ele tem quatro vetores, quatro pilares, né? O nosso símbolo, o nosso logotipo é uma hélice, uma borboleta, que tem quatro pontas, porque o conceito de sustentabilidade, ele prevê que a gente não pode simplesmente parar, retroceder e cuidar do ambiental exclusivamente. Seres humanos que ocupam espaço, que consomem, que geram lixo, que interferem, que têm suas ansiedades, enfim, que têm a sua existência, interagem com a natureza. Então, a sustentabilidade, ela não é igual à preservação ambiental simplesmente. Preservação ambiental é a soma da preservação ambiental com o crescimento econômico, com o desenvolvimento social, certo? E nós temos também um ordenamento urbano como um vértice, né? Um ponto necessário para que haja sustentabilidade. Quer dizer, a sustentabilidade é a continuidade da existência humana, a continuidade da harmonia social através do desenvolvimento com a preservação ambiental, com o desenvolvimento das pessoas e com o ordenamento urbano.
Isso foi ideia de quem?
Assim, o grupo inicial teve como mentores o Vinícius Lumeres, que é presidente da Embratur, né, junto com entidades como Sebrae, Fiesc, Fecomércio, né, as entidades maiores aí que lideraram o processo, que agregaram outras entidades e pessoas e empresas de todas as áreas, da área de tecnologia, da área da construção civil, do comércio, da indústria e todos os setores aí da segurança pública. A gente tem CONSEGs participando, conselhos comunitários participando. Então, é um grupo multidisciplinar, né, que pensa a cidade como um todo, como um contexto. E temos já bastante material para interação, quer dizer, hoje vivemos um ambiente em que o poder está planificado, como costumamos dizer. Uhum. As pessoas têm acesso ao poder maior, que é o poder da informação, através da tecnologia, através da internet. Então, temos o site, temos uma página no Facebook, uma página no Instagram, para interação com as pessoas, para que elas possam se expressar, para que possa haver o contraponto, para que as ideias possam se desenvolver, para que as ideias possam amadurecer no sentido do desenvolvimento da cidade. Mas entendemos que a informação, o esclarecimento, né, é o ponto central, é o ponto-chave, porque muitas pessoas fazem ou seguem algumas ideologias, né, seguem algumas tendências que são tendenciosas. Uhum. Né? Algumas pessoas que não têm o poder, ou algumas pessoas que têm o poder, tomam decisões pela cidade que não são à vontade da maioria, né? Que são decisões individuais, são decisões de minorias, e minorias tendenciosas, mal intencionadas, e muitas vezes, que não deixam a cidade crescer, não deixam a cidade se desenvolver, e por conta disso a cidade empobrece. E esse grupo todo, ele entende que só a riqueza vai trazer harmonia. E a riqueza, ela é um bem que não é exclusivo. Ela pode ser conquistada por todos os que se esforçarem. Porém, a pobreza é um alicerce que beneficia alguns. Algumas pessoas dependem da pobreza para a sua própria existência, para a existência de suas ideias e suas ideologias. Uhum. E esse grupo é um grupo, claro, de combate, de enfrentamento a ideologias de pobreza. E nós entendemos que a linha divisória entre a pobreza e a riqueza, e eu não estou falando só da riqueza financeira, qualquer tipo de riqueza, ser a riqueza física, ser a intelectual, pode ser a vida familiar. A linha divisória entre a pobreza e a riqueza, nós entendemos que é o esforço. Todas as pessoas, todas as ações que se voltam para o esforço produzem riqueza. Todas as ações que não se voltam para o esforço, que se voltam para o desleixo, produzem a pobreza. E a pobreza é um estado natural, é um estado mais fácil. É a tendência que tem que ser vencida. Mas ela tem que ser vencida realmente com esforço. Então eu posso citar assim, milhares de exemplos, né? Mas se você quiser ter um corpinho bonito, por exemplo, você vai ter que fechar a boca, vai ter que malhar e dar vontade de comer, dar vontade de ficar no estado de acomodação, né? Porque malhar dói. Mas realmente conquistar um estado de riqueza física exige esforço, exige concentração, exige atitude. Um estado de riqueza intelectual também exige que você estude, que você se dedique, que você se esforce. Ao passo que a pobreza intelectual, a chamada burrice, basta ficar no estado de desleixo. Então, o esforço do grupo é para que as pessoas venham realmente discutir, compartilhar ideias, somar pela cidade e não deixar que a cidade continue com a mentalidade que é retrógrada, que as pessoas tenham a mentalidade de que o rico se deu mal. Vamos destruir, por exemplo, os beach clubs, vamos destruir a ponte da Barra da Lagoa, que já está parcialmente construída, né? Parece que as pessoas têm um espírito de comemoração quando alguma coisa dá errada para alguém. E esse é um pensamento nocivo, é um pensamento desagregador, é um pensamento pobre. Certo? Então, o grupo todo, e eu convido a todos para visitarem a página floripasustentável.com.br, a página do Instagram, a página do Facebook, e vejam o material produzido para que nós realmente possamos ter em Florianópolis um ambiente, um ecossistema de crescimento e um crescimento sustentável, um crescimento harmonioso. Nós íamos comentando aqui, Florianópolis tem o turismo como a sua principal vocação, né? Nós temos a nossa Golden Gate, a nossa ponte Hercílio Luz, que pode irradiar desenvolvimento, que pode trazer mais turistas, que pode trazer felicidade para a cidade. Ela é um ícone histórico, um ícone arquitetônico. Nós precisamos dar um destino à altura da importância dela para a cidade, fazendo com que ela irradie desenvolvimento tanto para o lado continental quanto para o lado da ilha, né? Irradie, desenvolva os entornos, desenvolva mais a cidade, traga qualificação urbana. A gente precisa reformular os espaços públicos por consequência da reforma da ponte Hercílio Luz. A reforma não pode simplesmente ficar restrita à ponte e que ela sirva simplesmente como um elo de ligação da ilha e do continente. Ela tem que irradiar desenvolvimento, prosperidade e mais ações. A gente tem que ter, por exemplo, artesanato, miniaturas da ponte, fazer com que os turistas venham a tirar foto, né? Tudo isso que é um potencial que a ponte tem. A gente tem que desenvolver, marinas na cidade. Marinas trazem desenvolvimento, fixam as pessoas no seu ambiente natural. Imagina assim, um morador da Barra da Lagoa, se ele tiver a oportunidade de ter uma marina, ele vai ter a oportunidade de ter um emprego decente, com uma renda decente, com educação, com crescimento, com instrução, junto ao seu habitat natural, junto à sua vocação de trabalho. E não vai precisar trabalhar na construção civil ou em alguma outra área que não seja da sua vocação.
Será que é tão difícil assim, meu presidente? Será que é tão difícil acontecer isso?
É por isso que o movimento ele provoca as pessoas para a discussão, porque, como eu vinha dizendo, o caminho do desleixo é o caminho mais fácil. E nós temos realmente que nos esforçarmos. Eu vinha dizendo aqui que o turismo é uma vocação natural da cidade. Florianópolis é a terceira maior floresta urbana do mundo, junto com a cidade do Rio de Janeiro e a cidade do Cabo, na África do Sul. E não precisa dizer, mas às vezes é preciso dizer, que uma floresta urbana é uma vocação com potencial turístico, uhum. com potencial de geração de renda, em que posso citar Foz do Iguaçu, por exemplo, que tem uma visitação ao Parque Nacional, que gera renda, que gera empregos e que mantém, que preserva o parque. Porém, preservação ambiental não acontece de graça. Preservação ambiental precisa de dinheiro, e dinheiro precisa ser gerado. E, né, a renda, o rendimento, ele precisa acontecer. Então, um morador da Costa da Lagoa pode ser um agente de manutenção de um parque, né, pode ser um agente de visitação, a gente precisa criar trilhas uhum. para a circulação. E junto com isso, a gente pode conviver com a decência, pode conviver com a higiene, a gente pode conviver com a beleza, não precisa conviver com a destruição. Né? A gente tem que manter, tem a obrigação de fazer a manutenção, a preservação ambiental, mas aproveitar para que ela gere renda para a cidade. Junto com o turismo, Florianópolis tem a área da tecnologia, né? Que está embaixo do nosso nariz, que está vizinha ao nosso ombro, que está em nosso meio, acontecendo com pessoas inteligentíssimas, com mentes brilhantes. Nesse final de semana está acontecendo a RD Summit.
Uma festa aqui, não sei se é considerada festa, mas é um encontro, né? Encontro. Mas se eu passei aqui, uma loucura, não sei encontro. Quantas mil pessoas aqui.
Com 8 mil participantes, 150 palestrantes no mundo, vindo a Florianópolis, um evento que já é do calendário da cidade. Né? E está acontecendo, e muitas pessoas nem sabem disso, nem percebem, mas estão discutindo o mundo digital, discutindo a influência da tecnologia nas nossas vidas, como a tecnologia pode revolucionar e está revolucionando as nossas vidas. E eu posso citar aqui, por exemplo, nos transportes é nítido, a entrada do Uber causou uma ruptura, um impacto da forma como nos deslocamos. E vai ainda transformar muito a forma como nos deslocamos. A sensação de propriedade de um automóvel é uma coisa que está para ser vencida. Eu costumo dizer que nós compartilhamos o médico na saúde, compartilhamos o policial na segurança, compartilhamos o professor na educação e vamos compartilhar o automóvel na mobilidade. Uhum. A propriedade do automóvel deixa de ser uma necessidade. As pessoas estão se desvencilhando do seu automóvel. Né? A vaga de garagem de casa é melhor que você venda logo, porque ela não vai ter mais valor no futuro.
Verdade.
As pessoas não vão ter mais a propriedade sobre o automóvel, é um fato. Né? Então, assim, a tecnologia vem causando revoluções em todos os segmentos, e não é diferente no comércio. No comércio, nós temos a perspectiva dos chamados imóveis vulneráveis, que são imóveis grandes, que são impactados pela tecnologia. Eu posso citar aqui bancos, por exemplo, que estão nos melhores pontos na cidade, que são os prédios mais suntuosos, os espaços mais suntuosos da cidade, estão ficando vulneráveis, porque os bancos estão se digitalizando e os espaços das agências bancárias estão ficando ociosos e virando centros de camelô. E é essa cidade que nós queremos?
É
essa sociedade que nós queremos?
Tem que repensar.
A ilegalidade, a marginalidade? Não, nós queremos uma cidade sustentável, onde aconteça a legalidade, porque a legalidade é o terreno, é o chão, onde brota e prospera o empreendedorismo, a inovação, tudo de bom que pode acontecer, acontece no terreno da legalidade. Uhum. Ao passo que, no terreno da ilegalidade, prospera a criminalidade. E a criminalidade é combatida. A criminalidade, ela tem que ser podada, ela tem que ser contida. Certo? Então, assim, a tecnologia vem trazendo transformações na forma como nos hospedamos, na forma como consumimos saúde, consumimos informação. Todos os setores da economia, todos os setores da sociedade vêm se transformando por conta da tecnologia. E Florianópolis é a cidade mais importante do Brasil nesse ambiente tecnológico, com as startups, uhum. né? Com as empresas voltadas para a comunicação, voltadas para os aplicativos. Florianópolis é um ambiente muito fértil nesse sentido. Temos que tomar partido disso, aproveitar e deixar a cidade se desenvolver. E não comemorar o prejuízo ou a tragédia alheia.
Sucesso.
Certo? A gente tem que comemorar o sucesso alheio. O sucesso inspira. Um empreendedor que dá certo, que começa o seu negócio como um MEI e passa a empregar 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, essa pessoa merece ser valorizada. No Brasil, nós temos o costume de valorizar E não se constrangem as pessoas de sucesso quando elas são pessoas do esporte ou das artes. Concorda?
Sim, sim.
Todas as outras pessoas que conseguem um sucesso financeiro, um sucesso empresarial, algum outro sucesso de carreira, elas procuram andar escondidas, procuram, parecem ter vergonha do sucesso que têm. Isso é errado, isso é um conceito que temos que vencer. As pessoas que têm performance, as pessoas que têm, conseguem produzir empresas, conseguem produzir desenvolvimento, as pessoas que têm sucesso, elas nunca estão sozinhas. Elas sempre estão acompanhadas de mais famílias, de mais pessoas. Isso é o desenvolvimento social. Esse é o desenvolvimento da cidade. Certo? Então, conseguir fazer com que a cidade entenda isso, com que as pessoas entendam isso, conseguir fazer com que a gente vença aqueles preconceitos de que destruir, né, de que a riqueza é um mal, isso tudo é conceito ultrapassado e tem, né, tem que ser refletido pelas pessoas, e as pessoas têm que fazer uma opção pelo bem, uma opção pelo desenvolvimento, não só pelo desenvolvimento econômico, porque às vezes o desenvolvimento econômico ele pode ser nocivo quando ele não é cercado de legislação, quando ele não é cercado de cuidados, porém a gente tem que ter estímulo ao desenvolvimento e não a contrariedade. A gente vê, por exemplo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, legisladores tentando destruir a economia, impondo regras, impondo condições que são inexequíveis, certo? Isso é um absurdo, as pessoas precisam passar pela academia, os próprios legisladores teriam que ter uma obrigação de passar pela academia para serem mais consequentes antes de querer escrever alguma coisa e assinarem alguma coisa. É absurdo.
Uhum.
Né? Existe uma corrida para apagar incêndio, porque a quantidade de leis que são formuladas, fruto da nossa sociedade desajustada, né? A quantidade de leis que tentam se impor a todas as empresas para que elas não consigam exercer, para que elas tenham obrigação, condenando elas à falência, é um absurdo. E quando tu condena uma empresa à falência, tu condena o dono da empresa, todo o staff da empresa, os empregados, os filhos dos empregados, quer dizer, um efeito
dominó,
danoso, um efeito em cascata. Quando tu dá oportunidade para alguém crescer, essa pessoa produz uma consequência positiva por gerações. Né? Quando tu condena uma pessoa à falência, ao fracasso, por um ato impensado, irresponsável, tu também condena os seus descendentes ao fracasso.
São 10 horas em ponto. Esses encontros são feitos de que forma, presidente?
O grupo se reúne, tem um grupo gestor, um grupo coordenador, que tem uma reunião regular, quinzenal. Porém, o encontro, na verdade, é um encontro com cartas na mesa. Ele é um encontro nas mídias sociais.
Certo.
Né? Não existe nenhum fórum físico de discussão que esteja acontecendo, o que vai acontecer. A ideia é realmente a discussão nas mídias sociais. Para que se tenham proposições, alinhamentos, ele ainda não tem, vamos dizer assim, canais ou áreas específicas determinadas de atuação, mas devem se criar algumas áreas. Por exemplo, tem gente que vai pender mais para o lado ambiental, tem gente que vai pender mais para o lado econômico, turismo, negócios, enfim. Né? Tem gente que vai pender mais para o lado jurídico, conceitual, técnico. Então, vão se criar, vamos dizer assim, estruturas ou centros de interesse em que as pessoas vão se desenvolver e interagir.
Quem quiser acompanhar, como é que faz?
Nas mídias sociais. Existe uma inscrição. Uhum. No site, você vai lá, se cadastra, se habilita a
participar. O site é
o www.floripasustentável.com.br.
A pessoa vai lá, entra... Como é que faz? Ela
faz a inscrição e começa a participar do blog, das discussões, uhum. Coloca a sua opinião, assiste os contrapontos, enfim.
Certo. É. Só para a gente terminar, né, para a gente terminar o nosso assunto, já aproveitando a sua vinda aqui, a gente está chegando numa época agora de novembro, dezembro, onde começa a ficar um pouco aquecido, né? O que está sendo feito? O que a CDL está fazendo para...
A motivação é um bem necessário, vamos falar assim, né? A motivação para o comércio, para o final de ano, Florianópolis tem estações bem definidas, o que é muito bom, né? Vivemos o bom do frio e o bom do calor, e a chegada do verão traz turismo, traz as festas de final de ano, e tudo isso motiva o consumo. O consumo é a economia, e quando a roda gira, todos ganham.
Uhum.
Né? Ganha o Estado com impostos, ganha o empresário, né, com sua empresa, o funcionário com seu salário. E a CDL Florianópolis tem uma programação que vai começar já na metade de novembro, que vai, onde vai ser feito o lançamento do Natal. Uhum. Né? É uma programação tradicional já de fomento e de divulgação para que essa primeira data, para que o Natal, como uma data comemorativa, aconteça de forma grandiosa. O lançamento vai ser feito na Praça Getúlio Vargas, que é a Praça dos Bombeiros, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, né, no feriado e mais dois dias. Vão ser atividades de abertura do Natal, conciliados com o projeto Eu Uma Praça, que é um projeto que vem dando certo da CDL. E depois desse lançamento vão ter atividades diárias com corais, bandas, polícia militar, escolas, enfim, as atividades tradicionais aí de desfile, de apresentações culturais de colégios na praça da catedral, em frente à catedral, pelo calçadão da cidade, pelos bairros norte da ilha, leste, no continente. A gente vai lançar esse calendário em conjunto com a prefeitura. Né? A prefeitura está organizando junto com a CDL um calendário único de ações e atividades de Natal. E a gente espera realmente, já percebemos assim, os lojistas num processo de contratação e treinamento de funcionários e vagas extras para o Natal. E depois a gente tem outro momento grandioso, que é o verão. Uhum. Né? O verão com atividades nas praias.